Senhor presidente,
tem a palavra, senador Capibaribe.
Senador Eduardo Suplicy, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, venho à tribuna fazer um balanço dos últimos 3 anos do meu estado, da política do meu estado. Na verdade, trata-se de ação política misturada com ação policial. Mas nesses 3 anos, o Amapá tem passado por um processo de mudança. Mas para poder nos situar os que nos acompanham em suas casas, os que nos acompanham aqui em plenário, eu trago a essa tribuna um documento do Conselho Diocesano de Macapá, da Igreja Católica de Macapá, datado do dia 30 de março de 2010. A Igreja Católica do Estado do Amapá, assustada com os constantes casos de corrupção envolvendo funcionários públicos e políticos da região, divulgou uma carta do Conselho Diocesano da Pastoral de Macapá, manifestando-se contra a corrupção e contra a impunidade. Estamos falando de março de 2010. Nessa carta, o Conselho Diocesano denuncia a morte de 26 bebês no início daquele ano. E também denuncia o desvio de 200 milhões de reais da Secretaria de Educação. O ano letivo apenas para cumprir calendário e a perpetuação do prefeito de então. Essa carta faz uma análise profunda daquele momento. E a igreja começa se dirigindo a todos os irmãos e irmãs da Igreja Católica e a todas as pessoas de boa vontade. Diz a Igreja: irmãos e irmãs caríssimos, no dia seguinte à celebração da festa de São José, padroeiro da nossa diocese e do nosso estado, nos reunimos com nosso bispo no Conselho Diocesano da Pastoral. É nossa obrigação pastoral compartilhar com vocês os clamores e as angústias das muitas pessoas que procuram nossa comunidade e nossas pastorais para dizer a dor, o descaso e a humilhação que sofrem. É o clamor das famílias dos 26 bebês que morreram na maternidade pública entre os dias 26 de dezembro e 8 de fevereiro. A proximidade com o Natal nos faz lembrar outra matança de inocentes que aconteceu no tempo de nosso padroeiro São José. É o clamor das famílias que sofrem por causa do atraso do início do ano letivo e da precariedade de várias escolas sem merenda e sem condições de funcionar de forma satisfatória. Isso prejudica duplamente os alunos, pela falta de merenda e pela redução das aulas, que nunca serão repostas. Não podemos esquecer que tudo isso aconteceu logo após um carnaval marcado por denúncias e escândalos pela má aplicação de um grande volume de dinheiro público, fruto dos nossos impostos e que agora faz falta em outros setores bem mais importantes para a população. Ainda mais grave é a recente denúncia do Ministério Público a respeito de 200 milhões de reais que teriam sido desviados na área de educação e que devem ser somados aos que já foram desviados na saúde, na construção do novo aeroporto e em várias outras atividades. Essa carta, lembro a quem nos acompanha, é datada do dia 30 de março de 2010. E continua o Conselho Diocesano: é inaceitável o calvário dos doentes que precisam de tratamento fora do estado ou de remédios caros e não estão sendo atendidos. Alguns acabam morrendo sem receber os mínimos cuidados. A morte anunciada, prematura, dolorosa e trágica do garoto Danilo representa todos eles. A situação se agrava nos municípios e comunidades do interior e entre os povos indígenas, onde os serviços de saúde, educação, transporte e segurança são precários e insuficientes, e onde se multiplicam as denúncias da má aplicação de recursos enquanto cresce o abandono. Tudo isso nos indigna e, sobretudo, nos entristece saber que reina no meio de nosso povo a sensação da impunidade para os crimes de violência contra o patrimônio público, desvio de recursos, grilagem de terras, desmatamentos ilegais, poluição das nossas águas. Ainda não foram punidos os crimes eleitorais das eleições municipais de 2008 e já estão bem adiantadas as articulações para as próximas eleições gerais. Serão os mesmos denunciados de hoje a disputar os votos da população daqui a poucos meses. A Diocese fazia referência, em 2010, às eleições que aconteceriam em outubro daquele ano, e as mesmas pessoas concorreriam, disputariam, e certamente ganhariam aquelas eleições se não tivesse a providência, ou talvez até a energia produzida pelo fervor dos católicos, uma intervenção decisiva da justiça para impedir a continuidade desses desmandos. É nosso dever pastoral e eclesial proclamar com firmeza: Deus não quer isso, não. Estamos iniciando a Semana Santa, na qual celebraremos a vitória da vida sobre a morte de Jesus, que foi condenado por estar sempre ao lado dos mais pobres, a serviço da justiça do reino de Deus. A liturgia da Semana Santa e a meditação da campanha da fraternidade ecumênica pede a nossa conversão. Em primeiro lugar, precisamos mudar nosso coração. Não podemos ser omissos ou coniventes com o que vem acontecendo no Amapá, em prejuízo do bem comum da população. A vida tem sempre o primeiro lugar antes de riquezas e vantagens pessoais. Não podemos servir a dois senhores. Como diocese, devemos usar todos os espaços e ocasiões, celebrações, encontros, reuniões, estruturas e meios de comunicação, colocando-nos a serviço da justiça, renovando sempre nossos compromissos de fidelidade aos mais pobres, aos excluídos e aos esquecidos. E a carta conclui dizendo: esta Semana Santa, que iniciou com a memória do grito do povo dirigido a Jesus, salva-nos, filho de Davi, nos levará a assumir o compromisso de fazer com que ele fez, pondo-nos a serviço de todos e dando nossa vida para a vida de todos. Que Jesus, morto e ressuscitado, nos fortaleça e nos acompanhe nesse compromisso de sermos suas testemunhas até o fim da terra. Macapá, 28 de março de 2010, Domingo de Ramos, Conselho Diocesano da Pastoral da Diocese de Macapá. Essa carta foi lida nas homilias de todas as igrejas do Estado. Mas, mesmo com esse apelo dos católicos do Amapá, da Igreja, os desmandos continuaram. Mas a prece dos católicos chegou no alto. E no dia 10 de setembro de 2010, a cidade de Macapá amanheceu cercada, com contingente da Polícia Federal, cumprindo dezenas de mandatos de busca e apreensão e mandato de prisão e condução coercitiva de várias autoridades. Entre outras, do governador em exercício, que era candidato já, lembro, 10 de setembro, a menos de um mês da eleição, a polícia prendeu o governador candidato à reeleição, prendeu o ex-governador, que teria governado o Estado até bem pouco tempo e seria o candidato ao Senado, e era candidato ao Senado, a primeira-dama, ou melhor, as duas primeiras-damas, o presidente do Conselho, o presidente do Tribunal de Contas do Estado e dezenas de autoridades, secretários. Entre esses, pelo menos 4 secretários de saúde foram presos ao longo das várias operações realizadas pela Polícia Federal a mando da Justiça. Mas o Brasil todo sabe dessa prisão, mas não conhece as consequências E aqui eu vou falar das consequências do que se denominou a Operação Mãos Limpas, que se calcula, a Polícia Federal calcula que essa quadrilha, constituídas de autoridades do Estado, se calcula ter desviado em torno de 2 bilhões de reais ao longo de 8 anos. E claro que uma parcela significativa desse dinheiro era da saúde da população. O governo que assumiu a partir de janeiro de 2011 vem tentando reorganizar o Estado e principalmente a saúde da população. Mas enfrenta obstáculos quase diários e exigência de devolução de recursos. Eu tenho aqui a última devolução feita pelo governo do Amapá aos cofres da União é do dia 30 de agosto de 2013, menos de 2 semanas atrás. O governo do Amapá teve que devolver ao Ministério da Fazenda R$ 2.567.563,28. E aqui eu vou, faço questão de ler o documento dirigido ao senhor coordenador-geral de convênios, Euvaldo Mascarenhas Bittencourt Júnior, secretário de Direitos Humanos da Presidência da República. Assunto: devolução com pagamentos efetuados referente ao convênio número 051 de 2002 da Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Direitos Humanos e Governo do Estado do Amapá. Senhor coordenador, a Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Amapá, FCRIA, encaminha documento de comprovação do pagamento da guia de recolhimento da União no valor de R$ 2.557.663,28, em cumprimento ao acordo número 7120/2012 do Tribunal de Contas da União, Primeira Câmara, acerca da prestação de contas final do convênio número 051 de 2012, construção do Centro Educacional Aninga, que determina que a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República instaurasse e concluísse no prazo de 120 dias o devido processo de tomada de contas especial, conforme item 9.4 do referido acórdão, para apurar possível dano ao erário e considerando que as improbidades e irregularidades não foram sanadas, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República solicitou a devolução ao erário do valor de R$ 2.481.709,59, conforme determina o artigo 38 da Instrução Normativa número 01/97 da Secretaria do Tesouro Nacional. Na oportunidade, renovamos voto de estima e consideração, ratificando o compromisso com a política de garantia de direitos. Atenciosamente, Josué Cardoso do Rego, diretor-presidente em exercício da Fundação da Criança e do Adolescente. E aqui está anexo o comprovante de recolhimento desses valores. Mas isso não é tudo. Essa é apenas a última devolução. E eu tenho aqui uma listagem de mais 16 milhões de reais devolvidos, 16.731.780 devolvidos ao governo federal por falta de prestação de conta de dinheiro desviado, roubado, comprovadamente roubado, e que hoje esse dinheiro que poderia estar atendendo a comunidade, atendendo no presente, tem que ser usado para cobrir rombo do passado. Só da merenda escolar foram desviados pela Secretaria Estadual de Educação R$ 7.071.479 da merenda escolar. Por isso que a igreja denunciava naquele então a falta de merenda nas escolas, porque o dinheiro era desviado. E as consequências são inúmeras. os recursos de consignação descontado na folha de pagamento do servidor público, na ordem de 70 milhões de reais, não foram repassados aos bancos. E o governo que assumiu no dia 1 de janeiro de 2011 teve que repassar esse recurso, teve que pagar com dinheiro que poderia usar para melhorar a vida das pessoas no presente, pagar os desvios que aconteceram no passado. E quase toda semana o governo se vê impedido de receber recursos federais por causa das inadimplências, da falta de prestação de contas. É verdade que uma parte da documentação, a maior parte dessa documentação, se encontra no STJ, nos processos que se movem contra essas autoridades que desviaram fortuna do Estado do Amapá. O que nós queremos? Nós queremos agilidade desses processos. E esse ano, a meta 18 do CNJ se comprometeu a julgar todos os processos da entrada até 31 de dezembro de 2011, para que seja todo julgado até o dia 31 de dezembro de 2013. Para nós é fundamental esclarecer, julgar essas pessoas, para que nós, finalmente, do Amapá, saibamos quem são os culpados ou se, no meio desses, quem sabe não tem algum inocente. O fundamental é que se julgue, que esse processo avance e que o povo do Amapá saiba definitivamente o valor surrupiado, desviado e também a identificação clara desses criminosos. Portanto, as consequências continuam e vão continuar por muitos anos. 2 bilhões de reais é uma fortuna para um Estado que tem um orçamento anual de 3 bilhões e meio. Mais da metade de um ano de orçamento foi desviado por essa quadrilha que se assenhorou do poder naquele Estado. A luta do governador é uma luta difícil, porque os vícios são profundos. Mas ele está conseguindo dar passos importantes. Na expressão de um deputado estadual, doutor Jaci Amanajás, que também é médico, numa audiência pública na Assembleia Legislativa do Amapá, ele declarou que nos 8 anos desse governo corrupto, claramente identificado em processo de corrupção, não se construiu um único puxadinho na área de saúde. E a população cresceu em mais de 200 mil pessoas. Portanto, os corredores da maternidade, os corredores dos hospitais do Estado são permanentemente lotados. E aqui, essa é uma luta que não se constrói hospitais. Tem várias unidades hospitalares em construção. Tem no Oiapoque, que está prestes a ser inaugurada. Tem em Santana, tem ampliação do Hospital da Criança e do Adolescente. Tem unidades de saúde sendo construídas em todo o Estado, mas isso não se resolve do dia para a noite. Uma obra não se constrói numa semana, num mês, muitas das vezes nem mesmo em um ano. Mas a área de saúde e o governador estão empenhados em buscar solução. E, nesse sentido, nós temos aqui um passo fundamental, importante e reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Eu tenho aqui, para encerrar esse meu pronunciamento, para mostrar que nem tudo é negativo, que nem tudo é pauta negativa, nós temos aqui uma agenda extremamente positiva. A notícia que diz que o Amapá teve aumento de leitos desde 2010. O Estado aumentou em 93 o número de leitos na rede pública de saúde. 9 estados apresentaram números positivos no cálculo final de leitos. Em 2 anos e meio, o Estado aumentou exatamente a partir de janeiro de 2011 até a data de hoje. O Estado aumentou em 93 o número de leitos. Levantamento realizado pelo Conselho Federal de Medicina, o CFM, a partir de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde do Ministério da Saúde, aponta que em 2 anos e meio, o Amapá aumentou em 93 o número de leitos na rede pública de saúde. E até o final do ano, esses números irão dobrar. Em janeiro de 2010, o Sistema Único de Saúde no Estado contava com 945 leitos. Em julho de 2013, o número saltou para 1.038 leitos. O Amapá está entre os 9 estados da federação que apresentaram números positivos no cálculo final de leitos ativados e desativados desde janeiro de 2010. Rondônia, com 629, Rio Grande do Sul, 351, Espírito Santo, 239, Santa Catarina, 205, Mato Grosso, 146, Distrito Federal, 123, Roraima, 24, Tocantins, 9. Também registraram aumentos. De acordo com o estudo, 14 capitais conseguiram elevar a taxa de leito. Macapá tem atualmente 670 leitos, antes 642 em janeiro de 2010. A pesquisa aponta que em todo o Brasil quase 13 mil leitos foram desativados na rede pública de saúde desde janeiro de 2010. Naquele mês, o Sistema Único de Saúde contava com 361 mil leitos. Número que em julho deste ano caiu para 348. Portanto, eu trago esse dado positivo para mostrar o esforço do governador em busca de socorrer aqueles que mais necessitam e atender o clamor da Igreja Católica lá de 2010. A grande verdade é que esse clamor da Igreja foi atendido de forma quase milagrosa pela intervenção da Justiça, que determinou a prisão de uma quadrilha que infelicitou o Estado ao longo de 8 anos. O que agora nós precisamos é de avançar, é de concluir as obras da área de saúde, é de termos mais médico, porque essa é a nossa necessidade. Nós estamos ampliando, duplicando os hospitais. Precisamos dos profissionais para poder fazer esse atendimento. E o programa Mais Médico do Ministério da Saúde é extremamente bem-vindo. Nós temos regiões inteiras que não temos um único médico para atender a nossa população. E a nossa expectativa é de que esse programa, aliado a essa arrancada na construção de obras de saúde, são vários hospitais, unidades básicas de saúde, UPAs, que estão sendo construídas em Macapá, em vários municípios, à espera desses médicos para que a gente possa, de uma forma mais rápida, melhorar o atendimento da saúde do nosso povo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.